Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
E como lemos Mateus, eu vou abrir no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 14. O próprio Senhor Jesus está dizendo isso. Vocês são a luz do mundo. Não tem como esconder uma cidade construída no alto de um monte. E também ninguém acende uma candeia, que é a mesma coisa que um lampião, e coloca debaixo de uma vasilha ou embaixo de uma cama. Pelo contrário, se alguém acende, coloca num lugar apropriado. Assim vai iluminar todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vamos orar. Pai, obrigado por todo esse dia tão especial. Obrigado por esse final de semana, Senhor. Ontem foi tão emocionante estarmos ali testemunhando a Tua obra na vida de tantos irmãos. Hoje no culto da manhã foi tão especial, tanta salvação, tanta cura, tanta transformação. À tarde a mesma coisa. Mas Senhor, eu sei que agora Tu tens uma porção para esses irmãos que estão aqui nessa noite. Me capacita, Senhor. Me capacita para falar por Ti, para ser guiado pelo Teu Espírito. E à medida que lemos a Tua palavra, eu oro para que ela seja liberada como um leão da jaula e possa tocar cada um dos nossos corações. Muda a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Tá, que clima, né? Ah, Tu és fiel, Senhor. Me deu até vontade de cantar. Eu vou começar a ensaiar para cantar. Olha aí, puxa aí. Bah. A Bíblia fala de capa a capa sobre escuridão e luz. Toda vez que fala de escuridão, fala de alguma coisa ruim, fala de alguma coisa má. E toda vez que fala de luz, se refere a Deus, alguma coisa boa. E já desde o início, o primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, primeiro versículo da Bíblia, começa dizendo o seguinte, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou céus, os céus e a terra. Criou do verbo criar, no original aqui é a palavra bará. Bará tem um significado mais profundo. 49 vezes ela é citada na Bíblia, ela tem essa ideia de criar algo do nada. Todas as 49 vezes que ela é citada, ela só é citada em relação a Deus, porque Deus é o único que pode criar alguma coisa do nada. E eu já quero começar apertando o botão pentecostal aqui e dizer que se você entrou aqui hoje, você precisa de um milagre. Se você viu as portas se fecharem, se você não tem mais esperança a respeito de um tema, se você já disse não tem mais jeito, se você percebe que não tem mais nada nessa área da sua vida, preste muita atenção. Nós cremos e servimos a um Deus que é perito em criar coisas onde não existe nada. Ele pode fazer um milagre na sua vida mesmo que não haja nada. E aí o versículo 2, ele começa a destrinchar essa diferença entre luz e trevas. E ele começa dizendo que a terra era sem forma e vazia. Não havia forma na terra. E o versículo segue dizendo, e a escuridão... cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a escuridão. E eu não quero perder a oportunidade de dizer que nesse exato momento o Espírito Santo paira sobre a escuridão de áreas da sua vida. Ele paira sobre a escuridão da solidão, ele paira sobre a escuridão possível do seu casamento, ele paira sobre a escuridão das suas emoções, ele paira sobre a escuridão das suas finanças ou da falta de esperança. Nesse exato momento ele está pairando. E o versículo 3 segue dizendo, o autor começa dizendo, então Deus disse, haja luz. Agora foi bom. E houve luz, obviamente. Ao som, a uma palavra de Deus, ele diz, haja luz, e imediatamente houve luz. E nós sabemos o que acontece a seguir, ele começa a criar do nada o firmamento, estrelas, lua, sol, galáxias, trilhões e trilhões de estrelas ao som da sua palavra. Onde só existia escuridão, agora ele revela através da sua luz um complexo e difícil de destrinchar o universo. Os rabinos, na tradição rabínica, eles sempre se referem a Deus como luz e três coisas: a Deus, a Israel, que é o seu povo, e a Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. E vários personagens bíblicos recebem a conotação de luz, como, por exemplo, o rei Davi. Ele é narrado na tradição rabínica como luz de Israel, e todos os seus descendentes como luzes reluzentes. Parece redundância, mas é uma ideia para dizer que são luzes pequenas, luzes menores. Por todo o Velho Testamento, onde existia trevas, Deus, ele é a luz que joga a luz nas trevas. Avança muito tempo depois, e agora aparece no cenário quem? Ele, jovem, simpático, 33 anos, cabelo sobre os ombros, sorridente. Agora, toda vez que eu falo isso, eu lembro do Jesus, do The Chosen. Em Mateus capítulo 4, versículo 16, é uma citação da profecia de Isaías, e está escrito assim: o povo que vivia na escuridão, de repente viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. Quem é essa luz? Não me respondam. A profecia de Zacarias, que é o pai de João Batista, é assim: a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para o quê? Iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar para um caminho de paz. De quem ele está falando? Não me respondam ainda. O discípulo amado João está falando acerca de João Batista, aquele que anunciou Jesus e batizou Jesus, e ele diz o seguinte, João 1, capítulo 1, versículo 8, ele não era a luz, ele está falando de João. João não era a luz, mas ele veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. De quem ele está falando? Me lembro quando eu era ainda um pré-adolescente, eu fui numa cruzada que tinha ali no Beira-Rio. Pastor evangelista Luiz Palau estava pregando a respeito e fazendo um comparativo de vários líderes de religiões, e ele estava dizendo que todos falavam sobre luz ou iluminação. Eu lembro só de um, ele dizia: Buda encorajou seus seguidores, busquem a iluminação. Outros diziam: seja iluminado, busque um caminho iluminado. Outros falavam: busque um êxtase como um nirvana. Agora, tem alguém na minha Bíblia, e na Bíblia que eu lia nessa época, quando Jesus estava falando, estava em letras vermelhas. E quando está em letra vermelha, é o próprio Jesus que está falando. Eu me mexo na cadeira para escutar e para perceber. E o texto de João 8:12 está em letras vermelhas, dizendo: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão mais no escuro, pois terão a luz da vida. Ele é a luz. Ele é a luz que ilumina as trevas. Ele é a luz que ilumina a escuridão. Por isso, nessa noite, não importa quão grande seja a escuridão dos seus sentimentos, das suas emoções ou de áreas da sua vida, saiba que o próprio Senhor Jesus, ele é a luz da vida, e ele está aqui nessa noite. E se ele está aqui, o culto vai ser diferente. Se você não sabe traduzir a escuridão, toda vez que a Bíblia fala, ela tem algumas ideias. Escuridão pode ser a mesma coisa que pecado, escuridão pode ser a mesma coisa que a decadência humana, escuridão podem ser as mazelas ou os dilemas da nossa vida cotidiana, como a pobreza, como a injustiça, como guerras, como doenças, como morte. Mas de maneira geral, toda vez que a Bíblia se refere à escuridão, ela está falando literalmente ou simbolicamente de uma vida sem Deus. Toda vez que fala sobre escuridão, é uma vida afastada de Deus. E antes de destrinchar esses versículos, eu quero contar para vocês uma história que aconteceu comigo aproximadamente 10 dias. Eu recebi um convite há algum tempo daquela junta missionária no Paquistão, que nós enviamos recursos para libertar duas famílias da escravidão, vocês lembram? Construímos poços lá, ajudamos um pouco nessa escola, agora nesse mês enviamos recursos para eles, eles estão construindo uma escola, mais de 80 crianças, compramos materiais para eles, apoiamos, e eles estão fazendo uma cruzada evangelística lá, me convidaram para ir, eu mandei, apliquei para o visto, para entrar lá, tanto eu quanto a Janine. Eu disse para a Janine, é uma viagem arriscada, porque naquele lugar é proibido pregar o evangelho, se você for pego, corre esse risco de ser preso, ou dependendo das regiões, sumariamente assassinado, porque é proibidíssimo, existe lá uma linha mais, me fugiu o nome, mais radical, e eles podem tirar a sua vida. Era uma viagem arriscada, eu apliquei por duas vezes, de todo aquele grupo de pastores que estava ali, todo mundo conseguiu ir, eu por algum motivo, o visto expirou, o prazo dele eu não consegui, e esse irmão me manda aproximadamente 10 dias um relato do que aconteceu lá. Eles antes da cruzada visitaram alguns vilarejos, foram no lugar, batizaram algumas pessoas, e ele me mandou um áudio, falou, mano, com uma voz embargada, nervoso, e ele disse, depois que nós passamos um dia inteiro batizando e ensinando as pessoas, nós fomos procurar um hotel para ficar, os hotéis pedem o nosso passaporte por sermos estrangeiros, a gente não pode deixar o passaporte, porque corremos risco de vida. Encontramos então uma pousada, ele nos deixou entrar sem fazermos o registro do passaporte, mas estava tudo muito estranho, estava tudo muito esquisito. Tinha uns caras estranhos com arma na cintura, eles falavam uns com os outros no rádio, a gente sentiu que tinha algo estranho, mas entramos no quarto e começamos a orar, já tremendo de medo, até que meia-noite o dono da pousada bate e pede os nossos passaportes. Então eles fecharam a porta e ligaram para o pastor local, que é morador lá, e contaram o que aconteceu. Esse pastor local ficou muito nervoso e falou, arrume todas as coisas de vocês, eu vou passar de carro e eu vou só pegar vocês, vocês vão entrar no carro e nós vamos fugir daí, porque de verdade vocês estão correndo risco de vida. Um detalhe é que esse pastor local, sim, corre um risco de vida muito mais eminente, porque ele mora lá naquele lugar, se o pegassem, matariam imediatamente. Ele pega eles e eles entram no carro, e o ponto que me conecta demais com ele, não é só porque eu o conheço, mas porque provavelmente eu estaria junto com eles dentro daquele carro. E aí ele disse, Maurício, de repente, eles estacionaram várias caminhonetes na nossa frente, desceram todos armados e começaram a gritar. E nesse momento, nós cinco dentro do carro começamos a orar a Deus e consertar a nossa vida com Deus, porque acreditávamos que tinha chegado ao fim. Começamos a pedir perdão para o Senhor, começamos a consertar a nossa vida. Enquanto eles gritavam lá fora, eles estavam trancados dentro do carro com muito medo, muita tensão. Ele falou, pensei na minha esposa, o pastor tal começou a pensar nos filhos, orar para que Deus protegesse a sua esposa, porque acreditavam que chegou o fim. Ele continuou essa história longa e tensa por algum tempo. Eles ficaram horas respondendo perguntas, foram até o aeroporto, pegaram de novo os passaportes, ficaram lá 2 horas, até que enfim embarcaram num avião. E ele disse que quando entraram no avião, já estavam no ar, eles começaram a chorar muito, porque se deram conta que chegaram muito perto da morte naquele ponto. E o motivo do áudio dele, o motivo da conversa é, irmão, ore por nós, para que nós não percamos a coragem de continuar pregando o evangelho aqui. Nós temos que amanhã ir para outra cidade, nós temos que ir lá batizar muitas pessoas que estão entregando a vida para Jesus, nós temos uma cruzada para fazer aqui, tudo é muito arriscado, nós estamos com muito medo. Esse irmão ficou 3 anos em depressão, ele prega em lugares de muita perseguição, ele ficou 3 anos no Brasil recluso em depressão, e essa é a primeira cruzada que ele monta na sua volta. Um choque, ele disse, eu nunca fiquei com tanto medo em toda a minha vida, ore, por favor, para que nós não percamos a fé. Tem uma foto dele aqui com a esposa organizando a cruzada. Por favor, coloca lá para mim. Essa é a foto. Se você quiser, depois segue lá. One Passion. One Passion é essa missão. Eles fizeram a cruzada hoje. Ele me mandou já alguns vídeos dessa cruzada acontecendo. Mas nesse dia eu fiquei paralisado no meu carro, orando a Deus, chorando, percebendo quão fácil é a nossa vida e o nosso evangelho aqui, num lugar como esse, e eu me fiz a seguinte pergunta dezenas e dezenas de vezes: o que faz uma pessoa se tornar um missionário? O que leva alguém a arriscar sua própria vida, aprender uma nova língua, pagar para estar lá naquele lugar, para pregar uma mensagem para pessoas desconhecidas que muitas vezes nem querem ouvir? O que faz pessoas arriscarem as suas vidas para pregar o evangelho? O que faz alguém deixar para trás natais, aniversários, ano novo com a sua família para estar no campo missionário, para cumprir um chamado como esse? E eu continuei me perguntando, o que faz pastores e líderes por todo o planeta Terra abandonarem o glamour de uma carreira e servirem a Deus sendo um pastor? Meus irmãos, não se enganem, não há glamour da liderança cristã. Muitas vezes você está trabalhando, você está atendendo as pessoas e ninguém está te dando um tapinha nas costas, elogiando o seu trabalho. Muitas vezes é um trabalho secreto, muitas vezes pode ser um trabalho solitário, muitas vezes pode ser um trabalho difícil. E a minha pergunta é, por que alguém toma a decisão de fazer isso? Por que pessoas que têm o seu trabalho normal, trabalham uma semana inteira, vão para a faculdade e escolhem vir no domingo 4 horas antes do culto, montar toda essa estrutura para que pessoas desconhecidas possam cultuar a Deus e ouvir a palavra? Porque centenas de voluntários passam um dia inteiro no domingo servindo a Deus, sorrindo, servindo café, montando e transportando coisas de um lado para o outro, para pessoas que talvez não o conheçam e nunca receberão reconhecimento? Porque pessoas que trabalham arduamente, têm suas famílias, têm seus compromissos, por que que eles abrem as suas casas e eles recebem pessoas e começam a compartilhar o evangelho? E à medida que eles fazem isso, as necessidades das pessoas aparecem, então eles começam a apoiar e discipular essas pessoas. Isso significa que a sua agenda agora, ela vai estar mais comprometida. Isso significa agora que você vai receber uma ligação de alguém desesperado no meio da madrugada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aí? O que faz essas pessoas tomarem decisões tão difíceis como essa? Levei um amigo meu uma vez na igreja, era lá na Carlos Barbosa, e terminou o culto, ele falou, cara, essa banda aí é muito boa, ele estava falando louvor, quanto que tu paga para eles tocarem? Ele achava que era minha empresa, a igreja era minha empresa, quanto tu paga para eles? Não sei se alguém tem essa dúvida. E eu respondi, nada. Nada, eles que têm que pagar para tocar aqui. De vez em quando nós damos uma Coca-Cola para eles. Mas eles pagam para trabalhar aqui, sabe por quê? Porque eles pagam a gasolina deles, eles pagam o instrumento deles, eles pagam os cabos, eles pagam as baterias que eles precisam comprar. E como são líderes e têm que dar o exemplo, são encorajados a serem generosos financeiramente com a igreja por causa da pregação do evangelho. E aí terminou o culto, ele falou, que legal isso, que altruísta da parte deles. E aí terminou o culto, e na época nós tínhamos o bistrô, a gente fazia hambúrguer na chapa, na rua, no pátio. Quem é do tempo do bistrô aqui? Quem lembra disso? Saudade daquele hambúrguer barato, né? Aumenta para mim, por favor, o retorno. E aí ele olhou e falou, tá, mas aquele pessoal ali ganha um percentual, né? E eu falei, claro, ele olhou umas gurias bonitas, porque era assim, as gurias ajeitadas, faziam chapinha, maquiagem, quando chegavam lá, recebiam o crachá, bistrô, iam para a chapa. As gurias ficavam ali, ficaram anos ali fritando hambúrguer e não conseguiram casar, porque o cabelo delas escorria óleo. Demorou, mas Deus foi fiel. E aquele povo ali, ah, no final eles ganham um hambúrguer gelado se sobrar. O que leva? Qual a motivação? Quem foi tão persuasivo a ponto de convencer um missionário a arriscar sua própria vida, deixar sua família para trás, para pregar a mensagem para pessoas que não o conhecem? E eu respondo para você nessa noite, o chamado que queima os nossos corações é que promove isso na nossa vida. Esse chamado não foi feito por homem, esse chamado não foi feito por instituição, esse chamado é o próprio Espírito Santo de Deus que ilumina o nosso coração, e nós não vemos outra saída se não devotarmos a nossa vida a Ele. O chamado é um convite ou uma convocação que você recebe para se alistar no exército celestial. O próprio Senhor Jesus pagou a conta com a sua vida, e agora nós precisamos modelar da mesma maneira e não julgarmos a nossa vida mais importante do que a vida do nosso próximo. É isso que nos constrange a servir outras pessoas, amar outras pessoas. É o chamado, é a vocação e o propósito que o Espírito Santo de Deus coloca em nossos corações. Meu Deus, de manhã De manhã o povo pulou, de tarde tinha uma tia que desceu rodando e vocês falaram só um amém. Chega às vezes eu estava aplaudindo, gritando, amém, amém, porque ele me chamou. Amém, porque ele me chamou. Mesmo desse jeitinho que você é, ele te chamou. Ele nos chama para cooperar com aquilo que ele está fazendo. E toda vez que a Bíblia fala a respeito de Jesus e fala de iluminação, ele fala de revelação. O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, ele diz: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês possam receber o Espírito da revelação. Quando a luz é jogada na nossa vida, agora nós temos uma revelação. Opa, isso aqui é a vida. Escamas caem dos nossos olhos e nós olhamos: tá bom, agora eu estou entendendo porque tudo aconteceu na minha vida. Agora eu estou entendendo quais são os planos dele comigo. Toda vez que ele joga luz, significa revelação. É por isso que João capítulo 9, versículo 5 diz que quando Jesus está aqui, ele mesmo está dizendo, ele está dizendo: então eu sou a luz do mundo. Se ele é a luz do mundo e Deus era a luz nas trevas, a missão, ou uma das missões de Jesus aqui na terra, é revelar o Pai. Enquanto ele andou aqui, ele revelou para nós quem era o Pai. Por isso eu quero perguntar para você, agora, a primeira pergunta dessa noite é: qual é o seu chamado? Qual a sua vocação? O que o Espírito Santo tem colocado no seu coração? O que queima aí dentro? O que te move para fazer coisas que você naturalmente não gostaria de fazer, mas se sente inclinado internamente? Que lugares ele te chama? Que pessoas ele coloca na tua frente? Que missões ele tem dado para você que você sabe que é espiritual? Talvez você vá me responder: Maurício, eu fui chamado para... Que revela o Pai. Até aqui estamos ok. E o texto que nós lemos, Mateus 5,14, o que Jesus está dizendo? Vocês são a luz do mundo. Então, o Pai lança resolver isso, porque eles entendem que você tem uma mente sóbria, e a sua mente sóbria é porque o Espírito Santo mora em você. Onde você caminhar, as pessoas vão dizer: eu gosto de estar do lado do fulano, eu gosto de estar na casa dele, porque tem alguma coisa lá que eu não sei explicar. Deixa eu falar, o mundo inteiro anda em trevas, seus amigos agora que estão longe de Deus estão em uma escuridão. Não se assuste com o que eu estou dizendo. Você vai encontrar na sua mente rapidamente pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas com casamento quebrado, pessoas sem esperança, pessoas que passam sexta, sábado e domingo fazendo festa e acordando no outro dia de ressaca, achando que isso é a melhor coisa do mundo. Não, nós temos a única solução. A única solução chama-se Jesus, a luz desse mundo. Nós carregamos essa luz e nós mudamos o ambiente por onde entramos. Você nasceu para isso, você nasceu para brilhar. Olha o que dizem dois historiadores, e você vai ver e opiniões distintas, você vai ver isso no seu dia a dia. O primeiro deles é Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, um escritor russo famoso, final do século XVIII, início do século XIX. Ele é um ávido crítico da igreja, ou dos cristãos, e ele tinha essa frase. Ele dizia: os cristãos, eles me fazem perder a fé. Por que ele dizia isso? Por que os cristãos faziam ele perder a fé? Porque ele estava mais preocupado com seus palácios, as suas catedrais, mais preocupado com seus sacramentos, mais preocupado com o dinheiro, mais preocupado com o moralismo do que demonstrar amor para as pessoas. Agora, o oposto da opinião dele, tem um outro cara chamado Orígenes de Alexandria. Nasceu no ano de 185 d.C. Ele foi o principal teólogo do ano até os primeiros 300 anos, até o ano terceiro, até o século terceiro. E ele se debruçou a estudar o comportamento dos primeiros discípulos. E ele leu histórias do tipo desses caras: quando tinha peste numa cidade, todo mundo abandonava a cidade, deixava os doentes lá, inclusive suas famílias, seus filhos, seus parentes. Eles não queriam morrer de peste. Enquanto todo mundo fugia, os cristãos entravam na cidade para cuidar dos doentes e pregar o evangelho, porque eles julgavam a vida do próximo mais importante do que a sua própria vida. E aí Orígenes, ele diz exatamente isso: a vida dos cristãos e não as suas palavras eram um testemunho invencível. Em outras palavras, o exemplo arrasta. Então não é sobre o que você prega aí na rua, não é sobre o que você fala, é como você vive, é a maneira que você ama. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: tem alguma coisa diferente, tem uma luz diferente. Outro dia tinha um homem conversando comigo, ele era um homem espiritualizado, e aí ele disse assim para mim: eu vejo que tu tem uma aura muito iluminada. E eu falei: eu sei o que que é, fogo do Espírito Santo. E se eu mandar uma rajada de língua estranha, tu vai ver esse fogo te chamuscar aqui. E já convidei ele para vir na igreja, e veio. Está só começando a obra de Deus na vida dele. Jesus não disse que você pode ser a luz do mundo. Ele não disse que você até tem um potencial para ser a luz do mundo. Ele não disse que depois de muito treinamento, depois de muitos passos, depois de muito aprendizado, aí você tem condições de ser a luz do mundo. Ele disse: você é. Você é indesculpável, então. Você veio no culto errado hoje. Você é indesculpável. Depois de ouvir isso, você não tem condição de um dia dizer: eu não sabia que eu era a luz. Não tem como dizer isso. Você é a luz. Maurício, eu sei tão pouco. Jesus está dizendo: você é a luz. Viva a vida que você aprendeu até agora. Você é responsável por iluminar as densas trevas das pessoas que Jesus traz até você. Por isso a segunda e última pergunta dessa noite é essa. Segura a pedrada. Você é o tipo de pessoa, o tipo de cristão, de discípulo de Jesus que atrai as pessoas a Jesus, ou a sua vida afasta as pessoas de Jesus? Quando as pessoas olham para você, elas falam: eu quero aquilo que você tem. Ou quando elas olham para você, elas falam: se é para ser crente assim, eu também não quero. Hoje é um momento de refletirmos. Não é um momento de palavras duras. É um momento de o Espírito Santo mexer no nosso coração. E se for o dia de mudanças internas, hoje é o dia. Deus nos chamou para vivermos tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Por favor, chega de ser morno. Por favor, o tempo está acabando. Alguém do seu lado está sofrendo sem Jesus. E você é o embaixador dos céus para compartilhar aquilo que Ele tem feito na sua vida. Uma ligação, uma mensagem, um café, um convite para ir com você na academia tem o poder de mudar para sempre a vida de alguém. Você só precisa demonstrar amor. Só precisa deixar a luz de Jesus brilhar através da sua vida. Se você conhece lugares que ainda estão em trevas, é só porque a luz ainda não chegou lá. Porque quando a luz chegar, foi assim comigo. Eu sei que foi assim com muitos de vocês. Eu estava em densas trevas das minhas emoções e das minhas crenças. E eu lembro do dia no culto, eu que nasci na igreja. O pastor fez um convite, eu estava lá na galeria, no último banco. E eu fui lá na frente. E eu lembro que eu chorei um choro, aquele que alivia. Já choraram esse choro? E eu senti o perdão dele fluindo. Porque uma coisa é alguém dizer para você assim: você está perdoado. Outra coisa é você sentir. Naquele dia eu senti o perdão de Deus fluindo. E eu disse: se é para viver essa vida, eu vou mergulhar de cabeça. E foi isso que eu fiz. Eu mergulhei de cabeça. Eu convido você para mergulhar de cabeça. Maurício, como eu vou brilhar? O que eu devo fazer? Eu vou te responder. Quando Jesus andou aqui na terra, ele foi questionado por alguns fariseus e saduceus que queriam pregar uma peça nele, pegar algum erro no seu ensino contra a lei de Moisés para matá-lo. E Mateus capítulo 22, 35 conta um momento dessa história, que um perito na lei, um especialista na lei, pôs Jesus à prova através de uma pergunta. E ele disse: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Todo mundo sabia essa resposta. Eles estudavam os 10 mandamentos e a Torá. Era uma pergunta pro forma. Depois ele perguntaria outras. E aí Jesus responde o que todos sabiam: ame o Senhor seu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O perito na lei se preparou para fazer uma segunda pergunta, e Jesus emendou a resposta e disse: e o segundo é semelhante a este. Que segundo? De onde vem essa ideia? Versículo 39. Ame o seu próximo como a si mesmo. É a primeira vez na história que alguém pega uma lei de Deuteronômio e junta com uma lei de Levítico, coloca as duas na mesma frase e impede igualdade. Ele diz o primeiro é ame o Senhor seu Deus. E o segundo é ame o seu próximo como a si mesmo. Por que é tão importante para aquela cultura e para aquela audiência? Para nós, talvez não faça muito sentido. Mas para aquela audiência era muito comum amar a Deus e não amar o seu próximo. Era muito comum ir no culto de domingo e não amar a sua esposa e não honrar a sua esposa. Era muito comum você amar e dizer que amava a Deus e machucar pessoas. Em nome de Deus, guerras e mais guerras foram criadas. E agora Jesus está dizendo, não adianta dizer que ama a Deus. Você precisa provar que ama a Deus, cuidando bem das pessoas e amando. E aí, provavelmente todo mundo e os discípulos entenderam o que ele estava dizendo. Ame o Senhor seu Deus e ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse era um modelo das religiões naquela época. E agora, Jesus termina esse ensinamento na última noite, na ceia, na noite que ele foi traído. Ele está reunido com os discípulos e ele fala, gente, um novo mandamento eu vos dou. Eu estou trazendo um novo ensino. Então todo mundo que provavelmente ia anotar alguma coisa, se preparou, opa, tem alguma coisa nova, vamos ouvir. E ele diz, um novo mandamento lhes dou, versículo 34 de João 13. Amem-se uns aos outros. Opa, Jesus, calma aí, tu já falou isso? A gente já escutou tu falar isso lá atrás. Tu vem repetindo isso o tempo inteiro, só que agora ele muda e coloca num nível muito mais alto. Ele diz, amem uns aos outros como eu os amei. Uma coisa é você amar as outras pessoas como você se ama. Outra coisa é você amar as pessoas como ele te amou. Quanto perdão foi necessário liberar sobre a sua vida para que você fosse amado? Quantas vezes você traiu? Quantas vezes você disse que seguiria e virou as costas? E qual foi a maneira que Jesus amou aqueles discípulos e nos amou? Indo para a cruz, pagando uma dívida impagável, pagando a nossa conta e derramando sobre nós a sua cura e a sua graça. Bem menos complicado e mais exigente. Vocês são a luz do mundo, portanto vão e amem as pessoas muito mais do que vocês se amam. Amem as pessoas como Jesus amou. Dessa maneira que Jesus viveu, cada ambiente que ele entrou, ele dedicou tempo às pessoas, ele julgou a atenção ao próximo mais importante do que a sua própria vida. Ele é aquele que deu a sua vida pelos seus amigos, ele é aquele que deu a sua vida por toda a humanidade. Ele faz um convite para nós nessa noite: vocês são a luz do mundo, amem todas as pessoas que eu trago para a vida de vocês, como eu tenho te amado. Muitas pessoas têm vindo até Jesus nessa igreja, muitas pessoas têm vindo a Jesus nesse estado, muitas pessoas têm vindo a Jesus nesse país e todo o planeta Terra, através do testemunho de alguém que brilhou aqui na igreja. Eu pergunto sempre, como que chegou aqui? Aí outro dia uma moça me disse, é que eu vi a mudança na vida da minha amiga, e eu falei, eu quero isso para mim também. Está aqui, está fazendo a trilha, está crescendo. Outro dia eu perguntei para um grupo de pessoas, e eu falei, como tu veio aqui? Daí uma delas me respondeu, é um amigo meio distante que eu seguia ele nas redes sociais, e nas redes sociais dele era só loucurada, era só rave, era só bebida. Daqui a pouco ele mudou, começou a postar versículo, e que estava na igreja, e Bíblia aberta, e ele meditando. E eu falei, não, para aí, se ele teve uma mudança, comigo vai ser mais forte ainda. Outro dia eu perguntei para um casal que estava aqui, eu falei, como é que vocês chegaram na igreja? E eles disseram, a gente entre nós, nunca entramos numa igreja, na vida. E a gente estava falando, olha, nós precisamos melhorar a nossa espiritualidade, quem sabe um dia a gente não procura saber mais sobre Deus numa igreja. E eles seguiram essa conversa em algum ponto dentro do Uber. E o Uber, que estava num dia comum, mas tinha um foguinho na cabeça dele, ouviu eles falando de espiritualidade, e ele falou, eu tenho um lugar que vocês vão gostar. @BrasaChurch, e eles estão aqui, passaram já no passo 1 da trilha e no passo 2, porque alguém deixou a sua luz brilhar. Bem, agora você tem uma prima que precisa ver a sua luz brilhar. Bem, agora você tem um cônjuge que precisa ver a sua luz brilhar. Bem, agora você tem um pai, você tem uma mãe que precisa ver uma mudança na sua vida. Uma luz brilhando. Eles andam em trevas e nem sabem que estão em trevas. A maior parte das pessoas não sabem que estão em trevas. Talvez você se assuste porque entrou pela primeira vez. Que história é essa, pastor? Que eu estou em trevas. Não é isso. É que quando você não está no centro da vontade de Deus, quando você não o conhece profundamente com intimidade, você não está andando na luz. Nós somos a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Jesus revelou o Pai. Nós temos o compromisso de revelar o Pai assim como Jesus. Eu vou terminar contando para você uma história. E eu quero repetir isso. Você foi chamado para deixar a sua luz brilhar. Você foi chamado para deixar a sua luz brilhar. Vocês foram chamados para deixar a luz de vocês brilhar. Eu falo com temor no meu coração. Não é só mais uma mensagem, gente. Não pode ser. Eu quero viver isso na minha vida. Não pode ser fake. Não pode ser bonito no final do culto alguém me dar um abraço e falar que bela palavra. Ela precisa nos transformar de dentro para fora. Amanhã você precisa ir para o seu trabalho. Você precisa voltar para a sua vida cotidiana e saber que você carrega uma coisa que nem todo mundo carrega, mas podem carregar, desde que tenham um encontro com você. Porque quem parar na sua frente vai tomar a rajada de fogo e vai ter a sua vida transformada. O mundo anda em trevas. Essa história eu assisti uma entrevista no Fantástico. Pode entrar o time todo e se preparar aqui, por favor. E há pouco mais de 2 anos, acho que um pouco mais, uma família inteira estava de férias na Flórida. E eles estavam todos na beira da praia. E 2 meninos entraram e foram puxados por aquele canal, aquele repuxo que rapidamente te leva para dentro. A gente conhece nas nossas praias aqui. Um menino de 8 anos e outro de 11 anos. E eles foram sugados para algo como 40 metros da praia. Num buraco que depois disseram que tinha 4 metros. A família ficou desesperada. E as 2 crianças estavam lá, longe, distante. Coloca para mim 2 figurantes aí, por favor. Como 2 crianças que estão em apuros e vão morrer. Não tinha salva-vidas naquela época, naquele dia. Eles ligaram para emergência. E a emergência disse que demoraria demais. E o pai das crianças correu e tentou salvar e ficou. A mãe correu, tentou salvar e ficou. O tio, a tia, o vô e a avó. E de repente, 9 pessoas estavam nesse lugar sem conseguir sair. Arruma mais alguns voluntários aí para mim. 9 pessoas vão morrer. Me arruma 9. 9 voluntários, gente. Bem rápido, só subir. 9, fica aí. 9. Olha só. Os 9 vão morrer. À beira da praia, lotada de gente assistindo aquela cena. Mas todo mundo sabia que era arriscado ir até lá. Todo mundo sabia que podiam correr um risco de vida e poderiam morrer e ficar, morrer junto com eles. Até que alguém teve uma iniciativa e uma brilhante ideia de dizer: olha só, eu não posso ficar sem fazer nada. Eles estão prestes a morrer. Eles estão em trevas e não conseguem sair dali. Então ele chamou um único voluntário e disse: me dá a mão e fica aqui na praia e me ajuda a chegar cada vez mais perto dele. E as pessoas, do nada, sem combinar, começaram a ver aquele movimento. E motivados por um desejo de salvação, começaram a criar uma corrente humana invadindo o mar, colocando todo mundo em segurança, porque sozinho ninguém conseguiria, mas juntos, voluntariamente, todos conseguiriam chegar até aquele lugar. Até que, pasmem, até que, pasmem, 80 pessoas fizeram uma corrente humana. Gente que não se conhecia, de todas as raças, de todos os sexos, de todos os credos. Eles voluntariamente deram as mãos e salvaram as 9 pessoas. E lá no telão está a foto da história real. Essa história é verídica. Os 9 foram salvos, eles estavam prestes a morrer. E o meu exemplo tem esse significado. Bem, agora você tem amigos e parentes que estão em trevas. E eles estão fadados a uma eternidade sem Cristo.
Eles vão morrer, mas quer saber de uma coisa? Existe uma igreja e existem voluntários que vão dar as mãos e vão dizer sim ao chamado do Senhor e vão dizer: eu vou arriscar minha vida, eu vou sair da zona de conforto, eu vou unir a minha força à minha igreja e eu digo sim, eu vou brilhar para que outras pessoas sejam salvas. Por isso eu pergunto para a nossa igreja nessa noite, se alguém aqui quer dizer sim ao Senhor, fique de pé, voluntarie-se e diga: eu vou brilhar a tua luz na minha vida.